Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Paz do Senhor, amados. Glórias a Deus por estarmos juntos aqui nesse quarto culto do domingo. Tão bom estarmos juntos para ouvirmos a palavra de Deus. Já adoramos. Falar em adorar. Eu queria muito mesmo agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estão ministrando, a equipe lá de cima da mídia, que às vezes a gente nem olha, nem vê, né? O Magno ali, o Luiz, o Erlinho, a Ailson, o Mazinho, é uma galera muito show de bola. A gente podia aplaudir a Jesus pela vida deles também. Pela vida de quem tem ministrado aqui, chega tão cedo aqui, chega antes da gente para ligar instrumentos, preparar tudo para nós termos o nosso culto de celebração. Tudo isso é tão lindo. E antes de fazer qualquer coisa, eu queria pedir para você orar comigo mais uma vez, por favor. Para nós pedirmos a Deus falar conosco. Vamos pedir para Deus falar com a gente? Vamos fazer isso? Vamos pedir mesmo? Tem certeza? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida, nosso coração na tua presença. Quando o nosso coração está no teu altar e a gente está rendido ao Senhor, deixando que o Senhor fale, que o Senhor diga, que o Senhor mexa, que o Senhor ressintonize, coloque o foco novamente, ó Deus, às vezes dói um processo desse. Mas é tão bom, ó Deus, nós sabermos que estamos andando na perfeita vontade do Senhor. Esse é o nosso desejo. Nós queremos e precisamos ouvir. A nossa carne não quer, mas o nosso espírito precisa. A nossa alma tem sede do Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus que, ó Deus, cada coração que está nesse lugar, cada pessoa que está nos assistindo pela TV ou pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, cada pessoa possa ser impactada pela palavra do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Se você crê nisso comigo, diga amém e aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados, não fuja de Deus. Eu fui encarregado de trazer uma mensagem com esse tema: não fuja de Deus. Mas eu queria, antes de falar alguma coisa, na introdução, ler o texto da palavra do Senhor. No livro do profeta Jonas, o capítulo 1, vai aparecer aí no data show, aqui na tela. Jonas capítulo 1, de 1 a 3. E eu queria que você acompanhasse, prestasse atenção. Algumas palavras eu vou enfatizar, porque elas são importantes. O texto de Jonas 1, de 1 a 3, na Nova Almeida Atualizada, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, só fazendo uma introdução, nós estamos encerrando uma série de 3 mensagens. Vocês lembram disso? 3 episódios com o tema geral: vá em frente e em frente. Não tenha medo. Deus é contigo. O Senhor é contigo, o Deus de Israel é contigo, com a tua casa, com a tua família, com a tua história. Por mais difícil que possa parecer, Deus te dá a vitória. Deixa Ele tomar a frente da tua vida, das suas batalhas, de toda a angústia pela qual você possa estar passando. Mas não pare, vá em frente. E naquele primeiro episódio, na primeira mensagem, o pastor Luiz falou sobre isso. Ele pregou falando sobre marcharmos diante dos nossos problemas. Vocês lembram que ele usou o exemplo de Moisés e o povo de Israel, que está diante do Mar Vermelho e o inimigo por trás apertando para matá-los, e Moisés está clamando ao Senhor, e Deus fala lá em Êxodo capítulo 14 com Moisés: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Moisés vai e fere as águas, o mar se abre, eles passam, vocês sabem da história. Ainda nessa mensagem do pastor Luiz, a gente seguiu ouvindo que nós devemos usar a autoridade que recebemos de Deus. Escute, Deus colocou um cetro, um cajado, uma autoridade na sua vida, que é para você ferir o mar vermelho que possa aparecer na sua vida, para você usar com poder e com autoridade. Ele mesmo te capacita, Ele mesmo vem sobre você com essa dose sobrenatural de poder e autoridade, não para você se gabar, não para você se achar, mas para você vencer os inimigos que se levantam contra a sua vida, a sua casa e sua família. Nós ouvimos isso do pastor Luiz. Aprendemos também com ele sobre o que fez o rei Davi diante dos problemas que apareceram. Vocês conhecem a história do rei Davi, com Bate-seba, adultério, criança nasce, criança morre. Davi é repreendido pelo profeta Natã, manda matar Urias. Você sabe da história toda. Mas ele se quebranta, ele não larga tudo para trás, o passado para trás. Ele vai, vence aquelas dificuldades, aquelas batalhas, aquela luta. Ele não nega os problemas, ele não foge. Ele fez o que era necessário para poder ir em frente, sem ter nada prendendo ele no passado. No segundo episódio, a pastora Miriam trouxe uma mensagem extraordinária. Alguém pode dizer amém aí? Foi muito poderosa a mensagem. Eu não sei se você esteve aqui na semana passada. Eu assisti 4 vezes a mensagem. Cada vez que ela pregou, alguma coisa nova vinha da parte de Deus pela boca da pastora Miriam. E a mensagem que ela pregou dentro do grande tema "Vai em frente" foi: não fuja dos problemas, enfrente-os. Alguém aqui além de mim tem algum problema? Quem não tem problema, me avisa que eu quero passar uns 4 para você. Mas ela falou sobre isso. Nós somos exortados pela pastora Miriam a não permitirmos que os problemas pelos quais a gente passa cresçam. A questão não é aparecer um problema, o problema do problema é nós deixarmos que o problema cresça demais, sem tratarmos com ele, sem enfrentarmos o problema. E crescem porque a gente às vezes deixa de buscar a presença daquele que é a solução para todo o problema, que se chama Jesus. Nós também fomos exortados da mensagem sobre atitudes erradas que a gente às vezes toma diante das crises, mas ela preferiu enfatizar as ações que devemos tomar para que não haja qualquer pendência na nossa vida. Vocês lembram que ela citou até o caso de uma pessoa que às vezes converteu, mas tem um monte de situações que ficaram ainda embaraçadas no passado. A gente não pode pegar e jogar fora, a gente tem que enfrentar o que aconteceu no passado, concluir o nosso passado, para podermos seguir em frente e avançarmos diante dos nossos problemas da vida. Todos nós temos problemas e lutas, mas a gente, quando recebe a Jesus, ou quando a gente quer andar com Deus, a gente precisa concluir o passado. Foi o que ela pregou. Foram mensagens extraordinárias. Hoje eu quero pregar, trazer essa última mensagem falando sobre Jonas, o profeta. Mas desde agora, desde já, eu queria dizer para vocês, amados, que eu não vou falar sobre Jonas e a baleia, ou peixe grande, ou a super caratinga, ou super apapá. Eu não vou falar sobre isso. Eu quero pregar aqui hoje sobre uma mensagem em cima de uma ordem que Jonas recebeu. E a ordem que Jonas recebeu foi para pregar arrependimento. A mensagem central do Evangelho é: arrependei-vos. A primeira mensagem que Jesus prega, arrependei-vos. A primeira mensagem que João Batista, antes de Jesus, prega, arrependimento. A primeira mensagem que os apóstolos pregam, arrependimento. A primeira mensagem, aquela que abre a porta para a pessoa entrar no reino de Deus, é arrependimento. Porque sem arrependimento, sem metanoia, sem mudança de comportamento e de vida, não existe remissão de pecados. É preciso arrependimento. E Deus vai e diz para Jonas: vá até aquela grande cidade Nínive e pregue contra ela, porque a maldade dela subiu até a mim. E aí a gente olha isso aqui, a ordem que Deus dá para Jonas pregar sobre arrependimento, a tentativa de Jonas de fugir de Deus. Eu digo tentativa. E depois, por fim, a obediência, ainda que de mau gosto, porque não me parece que Jonas fez aquilo de bom grado. Ele acabou indo pregar em Nínive, mas depois termina de pregar, você sabe da história, vai lá para cima do morro esperar que o fogo desse e mate todo mundo. Mesmo tendo pregado a mensagem. Mas o que que acontece? A pregação de Nínive trouxe talvez um dos maiores avivamentos que a gente vê registrado na palavra de Deus. Toda uma cidade se converte, gente. Todo. A Bíblia diz que Deus quebrantou tanto o rei e o povo com a palavra do profeta Neemias. Olha como é que era o coração dele naquela situação, né? Que do rei até os súditos, até os animais, tudo, maritaca, cutia, paca, não sei se tinha isso lá, mas se tivesse, estava tudo jejuando. Todos foram levados para o jejum, para o quebrantamento. E a Bíblia diz que por causa desse quebrantamento, ele poupou Nínive. O que a gente ainda vai conversar sobre isso. Porque eles se humilharam diante de Deus. Então, eu queria que você prestasse atenção aqui, porque é disso que trata o livro de Jonas. Quando a gente fica aprendendo, não, o livro de Jonas fala da baleia. Não é baleia, é cachalote. Mas, irmão, se fosse uma caratinga, uma piaba, eu ia acreditar naquilo que está escrito ali. Não interessa para mim. Não vou escrever um livro falando o peixe, qual era? Não vou fazer esse livro. Mas eu vou falar alguma coisa sobre o arrependimento e o fruto do arrependimento sobre toda uma cidade. E antes que eu me esqueça, pode estar acontecendo carnaval no Brasil, vem um pregador americano e pregou aqui no Brasil dizendo, olha, eu tenho uma palavra para vocês, porque vocês são pecadores brasileiros, falando numa igreja, porque vocês vivem na idolatria, na prostituição, na promiscuidade do carnaval, Deus vai destruir o Brasil, Deus vai acabar com o Brasil. Vou dizer uma coisa para vocês, o rei do Brasil não é Momo, nós não entregamos a chave dessa nação para Momo, a chave que nós entregamos dessa nação, dessa cidade, foi nas mãos do Senhor Jesus, porque nós entregamos a nossa casa, a nossa família, os nossos dias, a nossa história. O rei de Santarém do Brasil se chama Jesus. Podem até consagrar ídolos, mas o rei daqui se chama Jesus Cristo. E nós vamos ficar de pés firmes, vamos avançar e vencer todos os inimigos do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Então, a pregação dele era arrependimento. Vai e prega arrependimento. Mas o que o profeta faz? Ele, antes de obedecer a Deus, ele procura fugir, ele tenta fugir da presença de Deus. E acontecem muitas coisas, vocês sabem, quem conhece a história de Jonas, da ordem que ele recebeu, o povo de Nínive, já falei, o Deus de toda graça e misericórdia, tem tanta coisa para ensinar a gente. E eu queria que a gente olhasse alguns ensinamentos que estão nesse pequeno texto de Jonas, capítulo 1, de 1 a 3. Ou no próprio livro do profeta Jonas. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, leia de novo Jonas capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz ali. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Ora, preste atenção. Eu queria que você tivesse uma certeza no seu coração. Como eu quero e declaro essa certeza, convicção no meu coração. Todos nós, eu e você, precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Antes, olhe para quem está do seu lado rapidamente, eu vou dizer uma coisa para você. Essa pessoa que está do seu lado aí, antes do mundo existir, antes de todas as coisas existirem, Deus já havia sonhado com essa pessoa que está do seu lado. Deus já havia destinado todos os dias da vida dela e preparado boas obras para que elas andassem nessas boas obras do Senhor. Deus já criou essa pessoa que está do seu lado aí para ser uma bênção, para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, para ser uma pessoa mais do que vencedora, para caminhar nessa terra com uma família abençoada. O projeto de Deus não é de morte, não é de destruição, o projeto de Deus é de vida. E a Bíblia me mostra aqui que esse homem Jonas estava na presença de Deus, procurando saber qual era a vontade de Deus. Por que que eu falo isso? Porque a Bíblia diz claramente, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Se Deus falou com Jonas, é porque de alguma forma Jonas andava procurando saber qual era a vontade de Deus para a vida dele. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já sabe qual é? Eu acabei de encontrar com uma pessoa aqui na cantina. Fui comer uma tapioquinha com ovo. Oh, maravilha. Está com fome? Vai lá depois. Fui comer uma tapioquinha ali. E aí uma senhora, uma irmã, me procurou agora. Foi agora isso e falou, por favor, posso falar com você? Pois não. Posso apertar sua mão? Pode, claro, pode apertar minha mão. Ela falou assim: eu queria dizer para você que é a primeira vez que eu venho aqui nessa igreja. E como que Deus falou comigo? Eu falei, foi mesmo, que coisa tremenda. Ela, Deus falou contigo demais. Eu fui convidado por esse rapaz aqui. E ela falou, eu não quero expô-la, né, porque ela não me deu autorização. Eu sou locutora de rádio há muitos e muitos e muitos anos. E tem um programa na rádio que dura 4 horas por dia, quando eu faço o programa. Naquele programa eu recebo ligações, eu oro por pessoas, eu faço várias coisas, visito pessoas nas suas casas. E tem sido uma bênção na minha vida. Eu olhei para ela e Deus falou no meu coração: diga para ela isso, você se encontrou com Deus. Deus falou contigo. E você está cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. E falei, Deus te abençoe, vá em frente e enfrente todos os inimigos. Quando a gente não conhece qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, por que que eu estou aqui, por que que eu estou na igreja? Quando nós não sabemos, nós temos um problema sério de vazio dentro do coração. Uma pessoa que não ouve Deus, uma pessoa que não sabe de Deus, por que está nessa terra, não importa a idade, olha, eu estou me lembrando de alguma coisa que eu não falei em nenhum culto. Quem já ouviu falar aqui de uma menina que faleceu, acho que aos 14 anos de idade, chamada Andressa Barragana? Quem lembra dessa história? Uma história extraordinária, poderosa. Ela começou uma célula na casa dela. E quando abriu o olho, tinha mais ou menos 100 crianças da célula daquela menina. E ela pregava, ela cuidava, ela visitava, ela tocava. Ela era tudo naquele lugar, naquele lugar pobre, ela pregava. E parece que ela sofreu um acidente de carro. Alguém me corrija se não foi isso. Sofreu um acidente, não foi? E perdeu a vida. Eu chorei demais. Você pode acreditar que eu choro de vez em quando. Eu chorei demais vendo aquela palavra. Procure na internet Andressa Barragana e vocês vão chorar junto comigo. Uma menina novinha, eu não sei se ela tinha 14 anos de idade, talvez até menos, cumprindo um chamado, porque ela disse: eu ouvi Deus falar comigo. E ela cumpriu aquele chamado, porque ela ouviu, ela foi para a presença de Deus, e um dia Deus falou com ela. Escute uma coisa, quando a gente não ouve a Deus, quando a gente não tem convicção do que Deus quer para a nossa vida, fica um buraco dentro de nós, fica um vazio dentro dessa alma aqui, dentro desse, sabe, desse interior, fica um negócio faltando. E essa falta, esse buraco, esse vazio só se completa quando eu vou para a presença de Deus, como Jonas fez. E Deus fala. Deus fala, Ele abre a boca e fala comigo e fala contigo. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Meu Deus, quando eu encontro a vontade de Deus, quando eu sei qual é a vontade de Deus, isso traz sentido para a minha vida. Eu me sinto bem, eu sei o que eu estou fazendo. Eu te dou um exemplo rapidinho. É o último culto, né? Meia-noite, a criança. Opa, voltando aqui. Eu estava em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e um pastor muito amigo disse: Pastor Eduardo, estou voltando da Coreia, passei 40 dias da Coreia, naquela igreja presbiteriana da Coreia, mais de 400 mil membros. E um dia alguém chegou para mim e falou: Pastor Marcos Gouveia, Alexandre Gouveia, o nome do pastor, vem comigo aqui que eu vou te mostrar algo sobrenatural, extraordinário. Ele falou: o que que é? Não, vem comigo. Aí ele foi, e chegaram lá na área dos banheiros, os banheiros da igreja, e viram lá um senhor muito bem arrumado, com um rodo na mão, limpando o banheiro, limpando o banheiro. E aí aquele homem falou para o pastor: você sabe quem é aquele homem ali? Não sei. Ele é o CEO, é o dono de uma das maiores montadoras, fabricantes de carros do mundo. É um diácono aqui na igreja. Ele falou: ah, não é possível, é ele mesmo. Vamos lá conversar com o fulano. Brasileiro é intrometido, vai mesmo, né? Ele chegou lá: não foi isso que ele falou, que ele não fala coreano. Conseguiu o intérprete. Perguntou assim: o senhor é fulano de tal, CEO, dono dessa empresa, assim? Aí ele falou: sou eu, aqui eu não sou, mas sou eu essa pessoa. E por que que o senhor está limpando o banheiro? O senhor chegou aqui de helicóptero, me contaram, pousou de helicóptero. O senhor está com avental limpando o banheiro? Ele falou assim: olha, lá na empresa eu sou o CEO, sou o dono e tal, mas aqui Eu sou um servo de Jesus como você. Meu Deus do céu, como qualquer um. Eu falei, pastor Alexandre, e aí, o que, que você sentiu? Ele falou assim, eu peguei a minha pastinha, fui lá para assistir o culto do pastor e estava esperando ele perguntar se alguém queria aceitar Jesus, que eu ia lá na frente. Deus fala, não importa o lugar, limpando o banheiro, se é um juiz, ou é um advogado, ou quem quer, o que quer que seja, o importante é esse ouvido espiritual ouvir a voz de Deus. E quando a gente sabe o que Deus quer de nós, nós somos íntegros, completos. Essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai. Ela veio. A palavra de Deus está vindo aqui como um martelo que esmiúça a pedra nesse lugar hoje à noite. Quem está nos assistindo pela TV ou pela internet, eu tenho certeza de que Deus está falando e vai continuar falando contigo. Segunda coisa que eu quero te falar. A primeira é que eu e você precisamos conhecer qual a vontade de Deus para a nossa vida. Segunda, quase na maioria esmagadora das vezes, quando Deus fala conosco e nos diz o que a gente precisa fazer, isso costuma nos desagradar. A gente costuma não gostar. Ai, meu Deus. Ali o Dorica, ali, ó. Na minha infância, Dorica tem mais ou menos a minha idade. Você já passou dos 50 também, né, tá? Meu pai falava assim, Dudu, era meu apelido. Vamos, tá na hora. O que, pai? Emoção Scott. Muita gente nem sabe o que é. Óleo de fígado de bacalhau. Daquele que cheira peixe podre. E meu pai vinha com uma palmatória na mão esquerda e a colher na outra. Qual você vai querer? Tinha dia que eu ia falar, a palmatória. E ele falava, abre a boca.
Eu não consigo. Abre a boca, consigo não. Abre a boca, consigo.
Abre agora. E aí eu enfiava aquela emoção Scott. Aquele cheiro subia pela narina. E ele falava, tá ruim a boca? Tá, então pega agora e toma um pouco, sabe de quê? Esqueci o nome agora, meu Deus do céu. Biotônico Fontoura. Toma isso aqui. Se tomar muito, fica porre. Toma o Biotônico Fontoura. E às vezes, esse desavisado aqui falava pro meu pai, pra minha madrasta, minha mãe, né? Mãe, tô com dor de barriga, uma dor de barriga, tá com dor de barriga? Pera aí. Ela ia lá no quintal e pegava aquelas folhas de boldo grande, desse tamanho, batia com água, sem açúcar, e falava aquelas palavras mágicas. Toma agora. O quê? Você já cheirou aquilo, gente? Mas faz bem. A gente ouve Deus falar conosco e não é agradável para a carne, mas faz bem. O metiolate. Metiolate. Ai, cortou, abriu a ferida. Vem cá. Aí aquele desatarrachava com aquela pazinha do inferno aquilo e botava aquilo que era do inferno também na nossa perna. E eu falava, tá ardendo. Aí ela falava, é porque tá curando. E eu falava, sopra. Ela falava, não pode soprar. Se soprar, não presta. Hoje tem metiolate que nem arde, é uma vergonha isso. Vocês têm que sofrer também. Quando a gente ouve a vontade de Deus, a voz de Deus, o que Ele quer que a gente faça, a nossa carne não gosta. Costuma desagradar a nossa carne. É assim mesmo. Deus, Ele é especialista em fazer uma coisa em relação à minha carne. Deus é especialista em frustrar a minha carne. Deus é especialista em frustrar o meu ego, sabe? Ele é especialista em me tirar de cena para que eu possa enxergar o que Ele enxerga com misericórdia. As pessoas precisam ser tocadas pela misericórdia de Deus. Alguém pode dizer um amém aí? Olha o que, que Deus está falando aqui nessa noite. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas 5:17, na versão transformadora diz assim, A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. O apóstolo Paulo vai escrevendo aos Romanos: desventurado, miserável homem que sou, porque aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que não quero eu faço. É uma guerra entre meus membros, a minha carne e o Espírito, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Guerreia contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que você não faça porventura o que seja da sua vontade. Por exemplo, quem é casado aqui? Levanta a mão assim, discretamente, sim. Marido, você está do lado da sua esposa? Esposa, olha para esse troço que está do seu lado, para o seu marido, por favor. Olha para ele, por favor. E fala assim para ele: eu te perdoo, tá? Mas não faz isso de novo, não. A carne é fogo, gente. Eu vou confessar uma coisa para vocês, mas vocês vão me prometer que vocês vão ficar calados, não vão falar para ninguém. Essa semana, eu andei dando um chute na canela da minha esposa, Fiamma. Irmão, por favor, cuidado que eu falei isso aí uma vez na catedral. E teve uma irmã que falou assim: eu estou magoada com esse pastor. 2 anos magoada com ele. E alguém perguntou: mas por que você está magoada com o pastor Eduardo? Foi o que ele te fez? Ele pregando, teve coragem de dizer que deu um chute na canela da pastora Fiamma. Aí o irmão falou: não, aí vem procurar, me procurar. Eu falei: não, irmã, chute na canela é figurado. Não foi um chute de verdade na canela dela, mas eu te garanto que tem palavra que dói mais do que um chute. Fere mais do que isso. E essa semana a gente andou meio que bicudo, se bicando um pouquinho. Nossa, pastor, você só faz essas coisas? Tu não faz, não? Hã? Está me acusando? Hã? Ai, não, eu nunca brigo com o Mário. Se você nunca briga, nunca discute, tem alguma coisa errada. Algum dos dois morreu aí na história. É, filho, estou falando, o negócio é... A Bíblia diz... O ditado diz que 2 bicudos não se beija. A única história que eu conheço 2 bicudos que se beija é eu e a Fiamma, casada. 2 temperamentos fortes. Deus tem que fazer milagre o tempo todo. Eu tenho que viver igual um vaso, quebrando o tempo todo. Quebra. Como é aquela música do vaso? Quebra a minha vida. É todo dia. E faz-a de novo. Aí Deus fala: de novo. Eu falo: eu quero ser... Tem que quebrar o tempo todo, gente. A gente precisa se deixar quebrantar. Voltando para cá, a carne briga o tempo todo com o Espírito. Mas a vontade de Deus para Jonas foi claríssima. Jonas capítulo 1, versículo 2. Deus disse para Jonas: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vá lá, Jonas. Jonas estava procurando ouvir Deus, Deus falou: vai lá e pregue para ela. Posso contar um outro negócio? Não conte para ninguém também, não. Eu estava num elevador lá em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, morava no 11º andar, no Rio de Janeiro, de frente, amado, de frente. Minha varanda dava de frente para o Morro dos Macacos. Eu via bala trançando de noite, para lá e para cá. Eu não estou exagerando, é verdade o que eu estou falando. E entrei no elevador, está lá, subindo. Daí, lá pelo 3º andar, sei lá, entrou uma jovem. E essa jovem já entrou chorando, em prantos, em lágrimas e tal. E eu ouvi aquela voz dizendo para mim: vira para essa menina e diz assim: Deus conhece o teu coração e Ele vai enxugar essa sua lágrima. Alguma coisa assim, Deus falou comigo. Eu virei para aquela menina, gente. Sabe o que eu falei para ela? Nada. Fiquei calado. E aí, igual a história do ônibus. Vocês conhecem a história do ônibus? A gente lá no Rio de Janeiro anda muito de ônibus e há muito tempo. É 1h40, 2 horas de ônibus. E aí está lá dentro do ônibus, sentado. E aí alguém senta perto. E aí Deus fala assim: fale do meu amor para aquela menina ali. Está de cabeça baixa. Ela está com um problema na alma dela. E aí eu falo assim: Senhor, se és tu mesmo que estás falando, que ela coce a orelha direita com a mão esquerda. E a menina?
Meu, glória a Deus. Senhor, só para confirmar, se é mesmo tu que está falando, que ela pegue aquela bolsa que está no colo dela e coloque nos pés. Aí. Deus, se és tu, aí, tá, ela puxa a campainha e desceu. Está vendo, não era vontade de Deus falar nada para ela.
A gente, Deus mandou Jonas fazer o que foi que ele fez. A Bíblia diz que ele ouviu o que Deus falou e começou a ter um problema sério com Deus. Quando você ouve Deus falar contigo e você não faz o que Deus mandou você fazer, começam os problemas para mim e para você. Quando Deus diz para mim e para você, perdoe. A cruz grita o tempo todo, perdoe, e a gente não perdoa. Nós estamos criando um grande problema para a gente e um problema com Deus. Quando Deus fala conosco, ande a segunda milha, a gente não anda nem meia, nem um, 0,1. Nós estamos criando um grande problema, estamos fugindo de Deus. Quando Deus diz, se afaste e você se aproxima, ou Ele diz, se aproxima e você se afasta, nós estamos criando um problema sério com Deus. Porque Deus fala e Ele espera que eu e você obedeçamos. Cutuca quem está do teu lado, dá um beliscão bem forte e diga, não durma ainda. Não está na hora ainda. Terceira coisa que eu quero te falar. Primeira, Deus fala conosco. Qual é a vontade dele para a nossa vida? Segunda, quando Deus fala, a nossa carne não gosta de ouvir o que ele fala. Terceira coisa, quando a nossa carne, ou o nosso ego, quando o Eduardo está no controle, a gente costuma fugir de Deus, costuma fugir, correr para longe da sua vontade. Se você pega Jonas capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, que quando Jonas ouviu da boca do próprio Deus o que ele devia fazer, Jonas fugiu de Deus. Diz a Bíblia, Jonas se levantou, mas não para fazer a vontade de Deus. Ele se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas fugiu de Deus. Por que que Jonas fugiu de Deus? Eu creio que Jonas fugiu de Deus porque a medida de justiça e a medida de juízo de Jonas não eram as de Deus. Deixa eu falar uma coisa com muita tranquilidade, amor e transparência. A minha medida de justiça e de juízo, a sua também, não são a mesma de Deus, a não ser que nós obedeçamos aquilo que Ele falou. Leia o Sermão da Montanha a partir do capítulo 5 de Mateus até o 7 e você vai ver o que eu estou falando. Se o teu inimigo tiver fome, se ele tiver sede, tu acha que a nossa carne gosta de fazer isso? Não gosta. Mas quando nossa carne está no controle, quando o nosso ego é que está mandando, quando não é o espírito, mas a alma, a carne, essa coisa que é decaída desde Adão e não o espírito no controle, a gente costuma fugir de Deus. Ele fugiu porque ele não podia sequer imaginar Deus perdoando aquele povo mau e cruel de Nínive. Não pode. Mas Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz o seguinte: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Tem muita gente má no mundo, tem muita gente cruel no mundo, concorda comigo? Tem muita gente pecadora no mundo, concorda comigo? Depravada. Sabe de uma coisa? Eu era uma delas. Eu sou um ex, todos nós aqui somos um ex alguma coisa. Mas alguém olhou para mim além da ira humana, além da justiça humana, olhou para o meu coração aqui e disse, eu vou colocar esse rapaz no nosso coração. E foi assim que eu fui ganho para Jesus. Eu não fui ganho para Jesus por uma pregação só. Eu fui ganho para Jesus por um convívio com uma família que abriu a porta da casa dela, me recebeu com um apelido nada recomendável. E eu não sei até hoje por que que me deram aquele apelido de Zeca Diabo, até hoje eu não entendi. Era um apelido, eu falei, por que me chamam de Zeca Diabo? É porque eu devia ser muito mal. As pessoas tinham medo de ficar perto de mim na aeronáutica, na FAB. Eu era um encrenqueiro. Eu já era encrenqueiro desde a minha família. Brigava com... Eu tinha 7 irmãos. 2 encostados. Brigava com pelo menos 3 todo dia. Apanhava de 4. Jogava pedra em 5. Era o tempo todo briga. Isso veio, né? Foi sendo levado para dentro da minha vida como sargento. Mas volto para cá. Para Jonas, aquele povo de Nínive tinha que pagar, morrer, por causa da crueldade deles, de todo o pecado, da idolatria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse povo de Nínive, quando Jonas recebeu a ordem de Deus para ir para Nínive, ele está em Jerusalém. Nínive ficava 880 quilômetros. Ele olhou para Deus, imagina, não, Deus, você está de brincadeira comigo. Aquele povo lá que arranca os olhos dos inimigos, aquele povo que escravizou o nosso povo, que matou um monte de gente do nosso povo, aquele povo que pegou mulheres grávidas do nosso povo e rasgou o ventre delas e matou os filhos dentro do ventre, aquele povo que é idólatra como nenhum povo na face da terra, o Senhor quer que eu pregue para eles? Eu quero é que eles vão para o quinto... Você sabe, né? Eles têm que morrer, eles têm que pagar. Mas a justiça, a vingança não pertence a mim. A vingança pertence ao Senhor. A mim, a você, cabe pregarmos. Não cabe a mim, a você, condenarmos ninguém. Queremos separar o joio do trigo. Quem faz essas coisas é o próprio Senhor, na volta com os seus anjos. A mim, a você, cabe pregar o ministério, o evangelho da reconciliação. Fazemos uso do ministério da reconciliação. E sabe para quem que Deus vai enviar você? Para o mais difícil possível. Para as pessoas mais complicadas. Eu garanto para você, eu era uma delas. Dessas pessoas complicadas. Mas Deus olhou para mim com misericórdia. Jonas, então, não podia suportar de maneira nenhuma ter que pregar arrependimento para aqueles que estavam vivendo uma vida tão desalmada, gente tão ruim. Por isso ele foge para Tarsis, para bem longe da presença de Deus. Quarta coisa que eu quero dizer aqui. Você ainda lembra alguma coisa que eu falei? Pastor, eu só lembro que o senhor está batendo para caramba, está doendo um bocado, mas está bom de ouvir. Todo aquele que toma o caminho oposto da vontade de Deus carrega a alma para um deserto. Todo mundo que desobedece a Deus, todo mundo que faz isso vai para o deserto, amado. Sofre com isolamento e desce para o pecado. Antes de pregar essa mensagem aqui, eu assisti a mensagem do Dr. Billy Graham umas 10 vezes. Meu Deus. Ele pregou em 1981 uma mensagem chamada "Você pode fugir de Deus?" Depois ouvi a doutora Joyce Meyer pregar, umas 6 vezes eu escutei a mensagem dela. A mesma história, mesmo tema, mesma mensagem, mesmo versículo, mesma passagem. Mas o doutor Billy Graham disse o seguinte, nessa mensagem pregada em 1981. Toda vez que você foge da presença de Deus, você se mete em problemas. Posso repetir? Toda vez que você foge da presença de Deus, você se mete em problemas, toda vez, toda vez. Toda vez que você abandona a sua vida devocional, você se mete em problemas, toda vez. Toda vez que você transige, que você despreza seu tempo de oração, você se mete em problemas. Toda vez que você perde seu tempo de ler a palavra, você está levando a sua vida para o lado oposto da direção que Deus mandou você viver. Deus disse para Josué, você quer prosperar? Lembra? Medita nessa lei de dia e de noite. E faça tudo segundo está escrito nessa lei. Então farás prosperar o teu caminho. Deus foi sucinto. Era só observar a palavra e obedecê-la. Gente, cada passo que eu e você damos na direção contrária de Deus, mais e mais nós é que perdemos, nós é que sofremos. Jonas, por exemplo, ele saiu da presença de Deus e desceu para Jope. Depois desceu para o navio, desceu para ir para Tarsis. Depois foi jogado fora do navio, desceu para o mar. E depois desceu, foi engolido por um peixe, desceu para o ventre do peixe. E depois desceu para o mais profundo dos mares. Quem anda na mão da desobediência, desce, não sobe. Quem sai da Jerusalém, da presença de Deus, da vontade de Deus, mesmo que estejamos, eu esteja pregando, mesmo que eu seja pastor, ungido, eu tenho é que obedecer a Deus, porque há uma coisa comum entre mim e você, entre eu e você, uma coisa comum entre eu e você: nós só somos salvos pela graça, pela misericórdia. Nenhum título vai me garantir salvação ou perdão. É apenas a graça e a misericórdia. Isso nos iguala a nós que estamos aqui. E todos nós que somos salvos pela graça, somos salvos pela graça para sermos servos. A Bíblia vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Cutuca quem está do teu lado. Diga assim: Deus vai furar a tua orelha hoje. Vai furar a tua orelha hoje. Tu vai virar um escravo da orelha furada aqui hoje, em nome de Jesus. Posso continuar aqui, amados? Posso falar ainda mais um pouquinho, se me permitem? Jonas saiu da presença de Deus e só foi descendo. O rei Davi escreveu no Salmo 42... versículo 7, o seguinte: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Um abismo chama outro abismo, uma desobediência chama outra desobediência, um erro chama outro erro, um pecado chama outro pecado. Os demônios se alimentam da minha desobediência, eles se alimentam do pecado, daquilo que eu não obedeço a Deus, eles se alimentam disso. Que é isso, pastor? Estou falando para vocês. Agora, muitos de nós que estamos aqui hoje, ou você que está me ouvindo, participando do culto pela TV ou pela internet, muitos de nós estamos muitas vezes vindo aos cultos, fomos até batizados, entregamos doações, fazemos doações, mas no coração, às vezes, a gente não tem aquela convicção. Alguém perguntou para mim uma vez: como ter certeza absoluta da salvação? Perguntaram para mim isso. Eu falei: olha, pode parecer clichê o que eu vou te falar, mas não é. Nunca saia da presença de Deus. Sempre se humilhe. Sempre se quebrante. Peça perdão primeiro. Não confie na sua própria carne. Leia a palavra, medite na palavra e você nunca vai ter nem preocupação. Porque a sua preocupação não vai estar perdendo ou estar ganhando salvação. A sua preocupação vai estar em está agradando ao Senhor que te tirou, que me tirou da lama do pecado e colocou os meus pés sobre uma rocha. Vai ser a minha preocupação. Se você anda preocupado sobre salvação, sobre perda, sobre vazio, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, em nome de Jesus: corra para Deus. Pare de fugir do Senhor, deixe Ele, as ondas de amor dEle entrarem em mim, entrar em você, e Ele vai limpar as coisas, vai realinhar a nossa vida. Vai doer? Vai. Vai ter que tomar biotônico Fontoura, óleo de fígado de bacalhau, vai ter que tomar água de mara, vai ter que ser tratado, moído, esmagado, mas no final da história, eu e você vamos sair do outro lado vasos de honra, para a glória do Senhor. Vamos ser como videiras que nunca vão deixar de dar fruto. Dói. Posso continuar falando aqui mais um pouquinho? Muitos. Isso aqui é seríssimo. Pastor, às vezes eu pergunto: cadê aquele irmão fulano, aquela irmã cicrana, aquela pessoa? Pastor, se magoou com a igreja, se magoou com o pastor, se magoou com não sei quem, se magoou com não sei quem lá, não está vindo mais, não quer mais saber. Sabe que eu olho, muitos nem estão mais aqui porque se perderam na ferida. Não deixaram a ferida ser tratada. Quem ainda aqui é da época, aí que eu vou ver os idosos aqui dessa igreja agora. Quem é que lembra ainda do Carnegão? Tem pouco, Tem pouco crente nessa igreja, que um monte não se acusa. Carnegão, você sabe o que é carnegão ainda? É carnegão que fala aqui? É carnegão? É? É. Aí, era meu sangue, eu era sangue ruim mesmo, gente. E aí a minha mãe fazia um óleo quente e falava assim, deita aí, filho. Eu falo, deita para quê, mãe? Deita aí, que tu tá com um furúnculo aí no seu oritimbó. Falava, pelo amor de Deus, não vai fazer isso comigo não. Vou. E botava lá uma gaze, um pano e aquele troço quente. Tá. Pergunta para mim se doía. É demais, meu irmão. Mas arrancava aquela pústula, aquela coisa. Às vezes a gente precisa deixar Deus fazer isso. Arrancar algumas feridas não atadas, não espremidas, não ungidas. Deus às vezes precisa fazer esse tipo de coisa com a gente. Muita gente se perde na ferida. Um dia você foi ferido, todos nós vamos ser feridos. E geralmente a gente só é ferido porque a gente ama pessoas. Geralmente quem mais nos fere é aquelas pessoas que a gente mais ama, porque a gente se importa a maneira como elas nos tratam. Mas se você se deixar levar pela ferida, isso vai virar uma coisa perigosa. Isso vai virar uma mágoa, essa mágoa vai virar amargura, essa amargura vai virar um ódio. Muita gente deixou de andar com a igreja porque se diz, sabe, se frustrou com gente. Vou te dar uma boa notícia, abençoada. Se você olhar em volta, sua volta, tem uma pessoa aqui perto de você que não precisa que você aponte dedos para ela. Precisa que você estenda a mão e diga, levante-se, vamos caminhar junto. Vamos parar de acusar uns aos outros. Vamos parar de procurar super perfeição na vida uns dos outros. Vamos ter misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Para de ficar apontando o dedo, ponto preto na cartolina branca. Olha para a cartolina branca. Igual aquela pessoa que falou assim, olha, já andei por tudo quanto é igreja, não acho uma igreja boa, tem sempre um defeito. Aí a pessoa falou, mas é você que vai lá, então é você que tem que sair, só não fica. Se você acha defeito, é fácil achar defeito. Uma vez eu estava pregando sobre isso lá no Rio de Janeiro, e eu falei, gente, eu ouvi o pastor me pregar isso muitos anos atrás, olha, o cachorro atropelado, já viu o cachorro atropelado, esbagaçado, o carro passou por cima, depois passou outro, e o camarada querendo testar, eu acabei ouvindo o pastor Hebe pregar isso aqui, fui pregar isso no Rio de Janeiro, e um irmão levantou e falou, pastor, hoje eu passei lá no meu bairro, lá vindo para a igreja, tinha o cachorro atropelado, todo esbagaçado, as tripas para fora, sangue para tudo quanto é lado, o que que tinha de bonito naquele cachorro ali? Eu falei, tu olhou para a boca dele? Eu olhei. Estava aparecendo os dentes? Estava. Então, os dentes dele é bonitinho. Alguma coisa tem que ter de boa nas pessoas. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, nosso, como você é bonito, como você é bonita. Diga pela fé, nem que seja para você, sabe, crer daqui a 3 anos, mas diga. Meu Deus, como você é lindo, como você é cheiroso. Ah, é fácil, o Dorica fazendo carinho aí de ler, é muito fácil. Eu preciso terminar, senão vocês vão caçar meu tempo aqui. Tem gente que foge de Deus e vão para a depravação. Às vezes frequentando igreja, mas estão vivendo uma vida imoral. Às vezes frequentando igreja e estão vivendo uma vida de garrafas em garrafas, de garrafa em garrafa. Se embebedando, adulterando, traindo, se prostituindo, mentindo. Endividado. Isso não pode acontecer, isso não é bom, isso é fugir de Deus. Eu vou contar mais uma coisa aqui, mas peço, por favor, que você não conte para mais ninguém o que eu vou falar. É a última coisa também que eu vou contar hoje. Eu me formei em 1981. É, sou velho mesmo, 1981. Terceiro sargento da Força Aérea, achando que era o cara. E aí, eu peguei aquela relação de localidades para onde podia ir. Eu estava em oitavo lugar na turma, estava bem colocado, podia escolher bem. Podia escolher lugares muito bons do Brasil, Santa Maria, Goiânia, Recife. Tem alguém de Recife aí? Eu vi que um recifense falou comigo no cu, pastor, gostei que você falou de Recife e tal. Quente pra caramba aquilo lá, meu Deus do céu. Consegue ser mais quente Santarém, às vezes. Aí eu olhei aquela relação, estou terminando, aquela relação. E aí eu era um menino, um rapaz, 18 para 19 anos, muito brigado com a minha família. Eu tinha raiva da minha família. Eu não queria mais nem saber da minha família. Eu estava resolvido agora, era sargento. Nada demais. E eu falei com o sargento e disse, sargento, tem essa relação de localidades aqui, que saiu agora para a gente, da nossa turma de controladores de tráfego aéreo. Por favor, leia aqui a relação e me diga, dessa relação, me diga, por favor, qual é o lugar dessa relação de localidades que é a mais difícil, a mais distante, a mais inacessível que está aqui na relação. Ele olhou assim, leu bem. Pô, você não é do Rio? Eu falei, sou do Rio, mas eu quero ficar o mais longe possível da minha família. Me diga, por favor, nessa relação, qual é o lugar mais difícil para se chegar? Mais difícil de todos. Ele olhou de novo a relação. É esse que tu quer mesmo? Eu falei, é isso que eu quero. É Santarém. Santarém. Foi? É sério? Ele falou para mim, Santarém, eu já estive lá. Eduardo, aquilo lá é um inferno. É quente feita a moléstia. Meu Deus do céu. Aquilo é um inferno verde. Eu falei, lá é o lugar mais longe. Mas por que é longe desse jeito? Só chega lá de avião, ou só chega lá de barco. É 3-4 dias pegando um avião, um barco lá em Belém para poder chegar em Santarém. O resto é tudo selva. Eu falei, é isso mesmo? Ele falou, é. Eu falei, então bota meu nome aí que eu vou para Santarém. Vou para Santarém. Meu pai falou, filho, e doidou de vez, Santarém, como é que a gente vai te visitar? Eu falei, exatamente, não vai visitar. Irmãos, vim para Santarém, cheguei aqui neste aeroporto de Santarém, dia 4 de agosto de 1981, eu lembro, as macas ficaram. Quando abriu a porta do avião, que eu dei o primeiro passo, quando eu cheguei na escadaria lá embaixo, eu falei, meu Deus, eu estou no inferno, e quis voltar para a aeronave. Falei, coronel, por favor, deixa eu reembarcar na aeronave e voltar com o senhor. Ele falou, negativo, desce aí, sargento, aí está a tua missão. Eu estava fugindo da minha família, fugindo de Deus, mas em janeiro de 1986, cerca de 5 anos depois, Deus fez assim, ó, e usou uma família que abriu a porta da casa para um camarada entrar na casa deles, ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. A Bíblia de um lado e um maço de cigarro do outro, fumando e lendo a Bíblia. Fumando e lendo a Bíblia. E o pai da casa entrava e falava assim, mas que é isso? Mas que loucura! Como é que pode ficar lendo a Bíblia, a palavra de Deus, com um maço de cigarro e ainda fumando e jogando brasa nessa coisa das Bíblias, da página da Bíblia? E a minha mãe de coração falava, calado, deixa ele. Já sentiram pelo sotaque que eles eram de longe, né? Deixa ele. E eu fui lendo a palavra de Deus. Aquela família foi a palavra de Deus para mim. Eu fui lendo a palavra de Deus. Em 3 meses, eu tinha lido quase toda a palavra de Deus. Mas quando eu cheguei lá em 1 Coríntios capítulo 6, eu não aguentei. Deus falou, seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu peguei aquele maço de cigarro. Falei, não vou estragar mais isso aqui não. Isso aqui pertence a Deus. Ninguém falou nada para mim, falou aquele povo, aquela família, aquela casa que Deus usou. O rapaz que foi usado por Deus para me levar para Jesus, morreu num acidente terrível. Mas a minha mãe de coração falou assim, Deus levou o meu filho mas me deu esse filho que é você. E fez você... Perdão. Desculpa. Ele fez de você o pregador que meu filho não conseguiu ser num púlpito. E eu falei, não. Ele tem o galardão dele na glória do Senhor. Meu irmão Lauro. Às vezes a gente foge de Deus. Vai para lugares escorregadios. Às vezes você está aqui hoje, está fugindo de Deus. Você que está assistindo, está fugindo de Deus, está magoado. Mas Deus está dizendo, hoje eu vim para buscar você. De volta. Existe uma Nínive na sua escola. Existe um povo na sua escola. Na sua vizinhança. Alguém no seu ambiente de trabalho. Quando eu me converti aqui em Santarém, meu apelido era Zeca Diabo mesmo. Três meses depois, alguém me procurou lá, o sargento Evilásio, nunca vou esquecer o nome dele. E ele falou assim, Zeca, vem cá, quero conversar contigo. Eu falei, o que foi, Evilásio? O que está acontecendo contigo? Eu falei, por quê? Ele falou, porque você não está querendo mais bater em ninguém, nem matar ninguém. Você não está querendo brigar com ninguém. Você não parou de falar palavrão, Eduardo. O que houve? Aí eu me dei conta. Jesus tinha acontecido na minha vida. De lá para cá, eu continuo numa batalha constante entre a alma e o espírito. E digo para vocês com toda a sinceridade, quando o espírito prevalece, coisas extraordinárias têm acontecido através da minha vida e através da sua vida também.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paizsantaremba.